Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha. Sábado à tarde, nós temos nosso programa aqui, o Coletivo Humanidades, que é um programa formado por professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós estamos aqui, né, para conversarmos um pouco sobre, né, esse grande evento que nós tivemos, começou em 2023, né, se estendeu para 2024, né, que é a CONAI. Então, hoje, né, o tema do nosso programa é CONAI 2024, como será a educação no Brasil nos próximos 10 anos? Para essa conversa, nós temos hoje dois convidados que participaram da CONAI, né, que é a professora Marlene Fernandes de Carvalho, que é professora de professora pedagoga, né, de língua portuguesa da Rede Estadual, né, de Ensino no Paraná. Ela também é mestre em políticas públicas, vice-presidenta da CNTE, né, secretária de assuntos jurídicos da APP Sindicato, ex-presidenta da APP Sindicato, ex-dirigente da CUT Paraná, militante da Marcha Mundial das Mulheres, coordenação, né, do Fórum das Entidades, né, do Paraná, e participante também, né, do Fórum das Entidades, e foi coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais. Então, Marlene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós temos aqui também o Gustavo, né, que o Gustavo, ele é estudante do terceiro ano do ensino médio, presidente da JPS DB Paraná, diretor do Grêmio Estudantil, né, do CAP UEM, conselheiro municipal da Juventude de Maringá, embaixador do Conselho Privado de Juventude no Brasil. Gustavo, também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu vou passar, Marlene, para você já fazer a sua saudação inicial, né, antes da gente começar as nossas perguntas. Depois eu passo para o Gustavo para ele fazer, né, boa tarde aí, e a gente já começa.
Olá, Edmara. Olá, Verônica. Boa tarde. Né? Boa tarde a todos os ouvintes, também quem está assistindo aqui no Facebook. Eu já estou aqui espalhando, né, para dar audiência aqui para o nosso programa. Edmara e a Verônica são nossas companheiras de trabalho da Rede Estadual, né, de muitas lutas, e o programa Humanidades vem aí com muita força. E o Gustavo, né, essa pérola de juventude que esteve na Conferência Estadual Municipal, Estadual e agora na Nacional também, participou ativamente, sou testemunha, né, de todas as atividades da Conferência Nacional de Educação. Que bom que a gente pode estar conversando aqui hoje.
Gustavo, seu boa tarde para nós.
Eu quero dar uma boa tarde a todos, a você, Verônica, Dimara, Marlene, que estive junto lá na Conferência Nacional de Educação, vários momentos, dos eixos, das plenárias, eu sou presidente da Juventude do PSB Maringá, e assim, quero agradecer o convite da Verônica por estar aqui, é um grande prazer.
Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todos, né, a gente... eu e a Edmar, a gente participou da CONAI nas fases regionais e depois na fase estadual, e aí a gente estava muito, muito ansiosa para conversar com quem participou da fase nacional. A gente não conseguiu ir, né? Mas uma boa tarde, tá? Para a Edmar, para o Gustavo, para a Marlene, para todos os ouvintes, e vamos começar. Marlene, explica aí para a galera o que é a CONAI. Quais as edições, né? Foram duas edições, né? A terceira com essa, né? 2010, 2014 e agora em 2023, 2024. E como você avalia o contexto social e político das outras edições? E o quanto que a CONAI 2024, as diferenças, né, entre essas edições, né, dentro desse contexto político e social?
Então, dizer o quanto esta CONAI, ela foi diferente. Eu estive em 2010, 2014, depois em 18 e 20 nós fizemos conferências populares de educação devido ao cenário político no nosso país, né? Nós tivemos um golpe no Fórum Nacional de Educação e por isso a maioria das entidades científicas, progressistas, dos trabalhadores de educação, não participou das edições anteriores da conferência, né, em 18 e 20. E retornamos agora em 24, No Maconai, eu já falei várias vezes, viu, Edmar? Acho que o Gustavo até ouviu falando isso. Parecia um grito de liberdade. Esta Conferência Nacional, ela foi um grito de liberdade. Depois de 7 anos de sufocamento, de legislações que retiram direitos, de legislações que nos massacraram, né, gente? Aqui a gente pode falar, assim, né, de forma muito aberta, de legislações que nos massacraram enormemente, a gente conseguiu restabelecer num documento referência muito importante, que eu vou falar mais adiante, mas restabelecer de fato o que nós temos de projeto para a educação no país. Então, o Plano Nacional de Educação, ele vence agora em 2024, por isso foi necessário fazer uma conferência extraordinária da educação, né? Esta conferência foi uma conferência extraordinária, rápida, né? Que a gente teve que atuar fortemente para que nós tivéssemos, e agora temos aprovado, né? Uma proposta de projeto, uma proposta de proposições para o novo Plano Nacional de Educação. Eu já quero destacar na entrada que o Camilo Santana, que é o ministro de Educação, deixou bem claro, e nós vamos repetir isso muitas vezes da fala dele, que o Plano Nacional de Educação terá como base a aprovação da Conferência Nacional de Educação, né? E como foi um grito de liberdade, a gente gritou que a educação voltou, a gente gritou revoga ensino médio, a gente gritou contra a militarização, a gente gritou muito desgestão democrática, a gente gritou muitas coisas e, obviamente, puxado pelos estudantes, né, Gustavo? Eu não posso aqui tirar esse protagonismo maravilhoso que os estudantes tiveram na Conferência Nacional de Educação, a conferência que marcou o retorno da democracia, do projeto educacional e das nossas lutas ao longo desses anos.
E você, Gustavo, conta aí para a gente sobre a sua experiência na CONAI. Né? A gente se encontrou aqui na fase regional em Maringá, a gente se encontrou na fase estadual. E como que foi participar disso tudo? Eu acredito que deve ter sido uma grande experiência para você.
Para mim foi uma grande experiência, não tenho tanta experiência quanto a Marley, que participou de quase todas as CONAIs, mas é minha primeira experiência, minha primeira ida a Brasília. Acredito que eu pude contribuir bastante, principalmente no meu eixo, que era o eixo 6, financiamento público da educação. E foi uma experiência extremamente enriquecedora em saber que eu estou colaborando com o meu país, colaborando com os meus professores, os meus mestres, com os colégios, com nós estudantes, defendendo os nossos ideais, as nossas pautas, como foi dito, pela revogação do ensino médio, pelo refinanciamento das faculdades e inúmeras outras pautas. E assim, eu e a Marley estivemos juntos lutando em prol de todos os trabalhadores da educação, lutando em prol de todos os estudantes. Que nem a Marley disse, nós estudantes tivemos sim um grande protagonismo, nós organizados conseguimos falar muitas coisas até ao ministro, pedir pela revogação, e inúmeras outras coisas. E é basicamente isso. Foi uma experiência incrível. Para mim, foi uma experiência única.
Não podemos esquecer o Fora Lei.
É interessante a gente
pensar. A gente não pode esquecer o Fora Lei. Foi um momento forte ali da conferência, né, Gustavo? Foi muito forte, né? Foi assim, dizer para o ministro, olha, não queremos privatistas na educação.
Exatamente.
Que é uma das nossas grandes tarefas. E é interessante, né, Marli? Porque, assim, a proposta do novo ensino médio vem com esse negócio do protagonismo estudantil, mas esse é o verdadeiro protagonismo, né? De estar ali fazendo história, né? Construindo a história, né? E já aproveitando, né, essa participação, né, assim, do Gustavo, conta para nós, assim, quem são as pessoas que podem participar, né, da CONAI? Como que é organizada essa participação das pessoas e qual que é a importância, né, de termos, né, essas pessoas participando diretamente na construção, né, do texto e das emendas e depois, né, do texto final?
Comigo?
Isso, Marley, com você.
Tá bom. Então, assim, as conferências, elas têm, vamos dizer assim, uma metodologia, né? Elas começam nas conferências municipais ou intermunicipais, podem participar das conferências, pais e mães, estudantes, o que não pode faltar, pais e mães, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras da educação e gestores. Mas essa conferência ela é bem mais ampla, né? Ela amplia para todos os setores educacionais. Quando a gente fala trabalhadores, a gente não fala só da educação básica, a gente fala desde a educação básica, lá a educação infantil, até a pós-graduação. Então, as universidades estão presentes, as entidades científicas, os movimentos sociais, né, o movimento indígena, quilombola, LGBT, de mulheres, PCDs, então, assim, todos os movimentos e as entidades, né, através dos estudantes, seja através das entidades representativas, mas não só. Nós, trabalhadores, também através das entidades representativas, mas não só. Os gestores, então, de fato, ela é uma composição democrática. O Fórum Nacional de Educação hoje, ele é composto por 64 entidades. Então, assim, as entidades religiosas estão lá, concordemos ou não, mas estão, né? Os estudantes estão lá, o sistema RS está lá, né? E nós estamos lá fazendo a luta, né? Se nós somos maioria, é porque temos uma compreensão mais conjunta de uma proposta educacional bastante forte, né? E que nesse momento se traduziu aí em amplos debates, foi uma disputa grandiosa, mas nós conseguimos firmar pela maioria as principais propostas. Da conferência municipal, vem para a conferência estadual, a gente já fez conferências maiores, né, Edmar? Eu lembro que lá em 2014 a gente fez uma conferência com 2.000 pessoas. Nesta vez não foi possível, né, a gente fez uma conferência um pouco menor, mas queremos voltar a ter aí grandes conferências. E daqui para nacional é um funil, né? Vai se tornando um funil, porque também depende das representações do país todo, de todos esses movimentos que eu falei, né? Então, ela é bem diversa. De fato, Gustavo, você foi a primeira vez, e é isso, né? É um pouco da experiência com quem está chegando. Na próxima, você já vai ser experiente. Então, é esse misto mesmo, tinha muita gente nova, Edmara, Verônica, tinha assim, ó, muita gente nova que eu venho acompanhando, né, tem, vamos dizer assim, uns 20, 25% aquela base, mas que já acompanha há mais tempo, mas uma base bastante jovem estava nesta conferência, o que é muito importante, né, para a consequência aí da educação brasileira.
E para você, Gustavo, assim, conta para nós a importância disso, né? Você, enquanto estudante, que representa, né, assim, também os estudantes, qual é, né, a tua visão com relação a, né, essa abertura de possibilidade, né, de ter esse público jovem participando, né? Como que isso modifica, né? Qual a importância, a dimensão disso, né, na sua visão, no que você conversa com os seus colegas?
Eu acredito assim, nós estudantes de educação básica e também os estudantes de ensino superior, querendo ou não, nós somos o objeto de tudo isso, né? Nós somos, os professores são a ferramenta e nós somos o objetivo. A educação toda é voltada para a gente. Eu acredito que a nossa opinião é extremamente importante, extremamente válida nesses ambientes, nesses fóruns de deliberação. Eu até acredito que às vezes a gente tem pouca representatividade, poucas cadeiras, mas é extremamente importante a gente estar lá. Extremamente importante porque lá, por exemplo, nós que sofremos na pele com o novo ensino médio, com o currículo esvaziado, com menos oportunidades, por exemplo, no vestibular, com diminuição das matérias obrigatórias, a gente está lá para demonstrar a nossa insatisfação. Não só o professor, mas também nós que sofremos com isso, não, a gente vai sofrer não só agora, mas a gente vai sofrer no futuro quando for prestar um vestibular. Por exemplo, tem universidades que cobram sociologia, todas elas cobram sociologia no seu vestibular, cobram filosofia no seu currículo. Só que sociologia e filosofia são matérias não obrigatórias. Eu tenho sociologia e filosofia porque eu estou nas humanas, mas quem está nas exatas não tem. Então, uma crítica que eu faço ao modelo instalado, principalmente ao novo ensino médio, que esvazia o nosso currículo, que deixa a gente com menos oportunidades, abrindo a lacuna entre maior, um vale maior, cada vez maior, entre o ensino público e o ensino privado. E a população de verdade, a grande massa da população, está no público, está no ensino público, porque grande parte da população não tem condições de pagar no privado. Eu sei que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas é essencial os estudantes estarem nos fóruns de deliberação, estarem presentes para demonstrar a insatisfação e a satisfação também com aquilo que a gente tem que falar. E é isso.
É, ontem a gente estava em formação, né? Teve formação na quinta e na sexta-feira, e a gente recebeu a visita do núcleo na escola, falando sobre as plataformas, né? Eu questionei aí o responsável pelo núcleo: vocês não vão fazer, né, nenhuma consulta aos estudantes, né, sobre o que eles acham, se eles aprendem ou não aprendem? Aí ele falou assim: olha, se a gente consultar os estudantes, especialmente o ensino médio, a gente já tem uma resposta. Então, a gente não vai fazer, né? Então, era muito, é muito evidente, né, o quanto esse protagonismo dos estudantes, das estudantes, ele também...
As plataformas, elas são ruins, principalmente quando ela culpa horário de aula, ocupa carga horária. Uhum. Eu, Gustavo, acredito que as plataformas poderiam existir, mas não com a obrigatoriedade. Elas deveriam existir como complementar. Uhum. Ou seja, não ocupar, por exemplo, eu tenho duas aulas de inglês na semana. Uma aula a gente passa na plataforma, a outra a professora dá aula. O que que deveria ser? A professora dá as duas aulas e as atividades da plataforma a gente fazer em outro horário. Em horário extra classe, num contraturno, alguma coisa do gênero. Mas é muito importante que os professores tenham ali, porque, por exemplo, a própria plataforma engessa o professor. O professor não tem liberdade de dar a sua própria aula. Então, assim, a plataforma não é ruim, é o jeito que ela é colocada para a gente. Obrigatório, ocupando cargo horário.
Uhum. Não, foi exatamente isso que eu falei. Ó, então, encaminha uma demanda, que ela possa existir, mas sem a obrigatoriedade. Não, ele falou assim: não, pode deixar, vou conversar, vou encaminhar sua demanda e tal, mas é só para a gente falar um pouquinho sobre esse protagonismo, né, estudantil, que no estado do Paraná é zero, assim, é uma consulta muito esvaziada, e quando tem é esvaziada, né, então é muito nesse sentido aí. Bom, Marley, foram sete eixos norteadores, né, da CONAI, que sistematizam as prioridades da educação e que serão a base aí do Plano Nacional da Educação, né? Você podia falar um pouquinho para a gente como que a importância do Plano Nacional da Educação para o país, né? E com as experiências das outras CONAIs que servem, né? A CONAI, ela vai servir para auxiliar aí, para articular as discussões e para fomentar as políticas públicas dentro do Sistema Nacional da Educação, e como que essas experiências democráticas, elas estão, de fato, dentro desse Sistema Nacional de Educação, né? O quanto a CONAI, ela contribui para que isso tenha ocorrido?
Então, assim, Verônica, acho que a gente precisa dizer que a gente tem uma base, né, histórica, política, do que nós defendemos para a educação. Se a gente fosse começar aqui, vamos pegar 1932, Manifesto dos Pioneiros, né? Agora é a aula, Gustavo. Manifesto dos Pioneiros, quando a gente... ali é a primeira vez que, de fato, você se formula uma ideia de educação pública no país e de forma mais, vamos dizer assim, para todos e todas, né? O que... a gente sabe que é muito recente na nossa história, né, ter de fato educação pública para toda a população, né? Então, a gente vem ao longo desses anos, né, desde 1932, depois na década de 40, já exigindo escolas públicas, né, na década de 60, 40 já surgem também os sindicatos, as associações, na mesma perspectiva, né, de ampliação da escola pública. Então, sempre vem nessa toada, né? Ali na década de 70, a gente vai ter já alguns indícios de conferências de educação, mas de forma bastante incisiva na década de 80, né? Com as chamadas CBS, Conferências Brasileiras de Educação. Na década de 90, nós vamos ter os CONEDs, os congressos nacionais de educação feitos pela sociedade civil. Olha só, Gustavo, como a gente vem de longe, você não tinha nascido ainda, e a gente já estava aí, ó, fazendo coisa, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.